Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Infelizmente, nós estamos vendo novamente uma repetição da história. Uma repetição farsesca, como não poderia deixar de ser. Em 1964, sob o argumento do combate à corrupção e do combate à tentativa de implantação do comunismo no Brasil, foi dado um golpe de Estado. As manchetes dos grandes jornais no dia seguinte eram o restabelecimento da democracia. E a esse dia se seguiram 21 anos de trevas, de tortura, de assassinatos da liberdade de expressão no nosso país. Agora, em 2016, a repetição farsesca se justifica pelo combate à corrupção, reclamado pelos corruptos, e pelo combate à irresponsabilidade fiscal. Da mesma forma que a ordem de Olímpio Mourão Filho, em 64, para que a 4ª Divisão do Exército avançasse sobre o Rio de Janeiro, com todo respeito, relator, o relatório de Vossa Excelência equivale historicamente a essa ordem. Ele, na verdade, expressa a senha para um golpe. Um golpe que economizou as armas, os tanques, as baionetas, os soldados e se consumou em 443 páginas que ninguém aqui, cada um faça o exame da sua consciência, conseguem provar, acreditar que se conseguiu provar que a presidenta Dilma tivesse cometido qualquer crime. Na verdade, esse processo se utiliza de tecnicalidades jurídicas para tentar justificar aquilo que é injustificável. Não há pedalada fiscal. Na verdade, o Ministério Público e a perícia do Senado Federal já mostraram isso. Esses decretos jamais justificariam a retirada de um presidente da República. O crime que Dilma cometeu é o mesmo que os outros presidentes cometeram antes dela. Então, não se justifica. Há alguém que foi escolhido como criminoso e até agora a busca é para identificar qual foi o crime cometido. Então, nós nos transformamos aqui numa espécie de tribunal canônimo. Os acusadores são os mesmos julgadores e os que têm os principais interesses na sua substituição. Isso aqui é um mero formalismo. Na verdade, o que estamos fazendo é dando uma pedalada constitucional. Estamos passando por cima da Constituição para atender a um projeto político. Por quê? Porque querem vencer no parlamento, porque não conseguem vencer nas urnas. Duvido que esse programa político, econômico, apresentado aí pelo senhor presidente interino Michel Temer, fosse aprovado pelas urnas nesse Brasil. Privatização do pré-sal, privatização de diversos órgãos públicos, desvinculação do salário mínimo das aposentadorias, terceirização, mudanças na CLT, o atendimento aos interesses das grandes elites nacionais e internacionais. E, além do mais, o discurso farsesco também. Acusaram Dilma de fazer farra fiscal e eu pergunto o que é que esse presidente tem feito até agora. A previsão de um déficit fiscal de 170 bilhões agora em 2016. Um déficit fiscal de 139 bilhões em 2017. Negociação para parar o pagamento da dívida dos estados. Isso não pensem os senhores que vai ser facilmente superado nos próximos meses. Até porque esse governo sem legitimidade não tem condição de construir um pacto político que permita que o Brasil possa sair dessa situação difícil que nós estamos vivendo hoje. Por isso, eu voto não contra esse relatório. E mais, esse voto não significa o voto sim à Constituição, significa o voto sim à democracia, significa o voto sim às conquistas sociais que obtivemos ao longo dos últimos anos e que estão sendo desmontadas agora. Significa um voto sim à democracia, à liberdade e a um país melhor. Então eu voto não contra esse relatório.
A próxima inscrita, por 5 minutos igualmente, a senadora Cátia Abreu. Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez reitero o trabalho desta comissão, do nosso presidente Raimundo Lira, do nosso relator Anastasia, de todos os assessores da casa. Quero comentar 3 pontos especificamente e rapidamente, sucintamente, senhor presidente. Do ponto de vista número 1, jurídico, nós já falamos reiteradas vezes, mas não só os parlamentares que são contra o impeachment, mas principalmente que tem diante da sociedade muito mais fé e crédito, o Ministério Público Federal, responsável por este caso, disse que as pedaladas, as tais pedaladas, que nada mais, nada menos foram o apoio aos produtores rurais do Brasil nas subvenções, o Ministério Público que tem a palavra final, se pudesse já teria e mandou arquivar o processo, só não tem o poder de arquivar o processo no Senado, mas na Justiça Comum já mandou arquivar o processo, porque as pedaladas não ocorreram, não foi crime e não houveram empréstimos ao banco. O segundo ponto dos decretos, a perícia do Senado foi claríssima ao dizer que a presidente não foi informada, portanto, não houve dolo. Se não houve dolo, não houve crime. O segundo ponto, senhor presidente, com relação à questão política. Comentamos isso ainda ontem na discussão. Nós estamos, do ponto de vista político, tratando aqui de uma chantagem de Eduardo Cunha, que viu sendo recusado pelo partido da presidente os 3 votos que ele precisava para se ver livre dos seus atos de corrupção praticados no Brasil e no exterior. No mesmo dia que o partido da presidente recusou lhe dar os 3 votos favoráveis, ele aceitou o impeachment, sendo que antes desta data, com esperança ainda de ter o apoio do partido da presidente, ele engavetou outros pedidos de impeachment. Quando ele perdeu as esperanças, ele colocou a prática da vingança em curso. Ainda com relação à parte política, nós assistimos durante todo este segundo governo da presidente, nós assistimos às pautas bombas, mesmo diante de um ministro da Fazenda, escolhido, entre aspas, com a simpatia do mercado, como foi Joaquim Levy, que é uma pessoa de alto nível, de alta respeitabilidade, e hoje, inclusive, ocupa um posto importante internacional devido à sua capacidade. Quantas vezes aquele homem atravessou a rua do Ministério da Fazenda e veio ao Congresso Nacional suplicar à Câmara dos Deputados que aprovassem as medidas para que o Brasil saísse da crise. Mas Eduardo Cunha preferiu ver o país aos cacos, desde que os cacos ficassem sobre o seu poder. Inventou as pautas bombas, que agora há pouco vimos aprovar aqui, uma série de aumentos salariais, porque a presidente foi obrigada a fazer determinados acordos para tentar aprovar suas metas fiscais, aprovar a DRU, aprovada agora no governo do PMDB, no governo de Michel Temer. A sua meta fiscal, que chegava a 96 bilhões, agora chegou a 170, para o ano que vem 130, demonstrando que o ano que vem, assim como eles pensam que Dilma não retornará, por que o ano que vem ainda continua com um déficit de 130, já que este governo terá tanta responsabilidade? Tentaram derrubar o fator previdenciário, tivemos que novamente negociar para tentar aprovar as medidas fiscais. Enfim, tivemos que fazer, Joaquim Levy, as medidas criativas, mas não necessárias para sairmos da crise. Agora, com relação à opinião pública, o descrédito da presidente por conta da corrupção. Senhor presidente, eu tenho evitado falar nesse assunto em respeito a todos nós, em respeito aos partidos que estão nessa casa, que pode ter gente ruim, mas tem muita gente boa em todos os partidos. Mas quem é que pode aqui dizer de corrupção com a cabeça erguida? Porque o Mensalão, o Petrolão, não é de um partido só. Estão todos atolados até o pescoço ou acima do nariz. Muitos estão presos e outros sendo investigados. A Petrobras, dizer que presidente Dilma usou e acabou com a Petrobras para se reeleger, eu quero lembrar ao país que o PMDB do presidente Michel Temer, que também é o meu presidente, foi vice-presidente da Dilma há 4 anos. E se o governo era tão ruim assim, podia ter recusado ser vice-presidente novamente, mas lutou como louco, com a minha ajuda, com o meu voto, para ser de novo vice-presidente da presidente Dilma. E apenas 1 ano depois de assentado como vice-presidente, o PMDB achou que esse governo não presta mais? E os partidos do Centrão, que também foram ministros durante os 4 anos e continuaram ministros durante esse ano e continuam ministros do governo do PMDB? Quem é que pode falar aqui de corrupção, de irresponsabilidade, de ética, senhor presidente? Faça-me o favor, vamos fazer o minha culpa e repito que dentro desses partidos tem gente séria, tem gente honesta, mas ninguém aqui pode falar de peito aberto que foi só um partido, que foi a presidente, que acabou com o Petrobras, que acabou com a moral e com a ética da política. Concordo, senhor presidente, com vários colegas que te falaram aqui da reforma política. São 35 partidos, com 37 no TSE, sendo encaminhados para novo registro. É a coalizão da chantagem, da troca de cargos, e eu quero aqui registrar um exemplo disso. Não adianta ser com Dilma, com Michel, com José, com Pedro ou João. Se nós continuarmos como estão, vamos ter que fazer vários impeachments durante todo o processo político do país. Vou lembrar um caso, senhor presidente. Casa da Moeda, aonde nós chegamos, a presidente foi às vias de fato, à loucura, para não deixar um partido político indicar o presidente da Casa da Moeda. A chantagem foi tanta que foi obrigada a ceder. Agora me diga, o que um partido político quer com a indicação na Casa da Moeda, senhor presidente? O que pode querer um partido com isso? E agora, de novo, esse mesmo partido...
Conclua, senadora, por favor.
Para concluir. Esse mesmo partido que indicou o presidente da Casa da Moeda no governo Dilma, já no último ano, porque ela não, nos últimos meses, porque ela não queria aceitar, este governo agora nomeou o mesmo partido para a Casa da Moeda. E eu pergunto ao povo brasileiro, o que um partido quer com a Casa da Moeda? A única coisa que tem lá, senhor presidente, é emitir papel e comprar papel de um valor altíssimo no mercado, que é um papel especial. Qual outro motivo e função que serve para um político presidir Casa da Moeda? Faça-me o favor, impeachment... Não, eu sou contra, porque o sistema político está podre. A presidente da República é honesta, é uma mulher digna, que não tem uma acusação contra ela, contra roubo e corrupção. Agora, contra os partidos políticos do Brasil, é difícil salvar um. Muito obrigado.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Telmário Mota.
Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, estamos chegando aqui nessa comissão, na reta final. Eu quero aqui parabenizar novamente Vossa Excelência, o relator e todos que de uma forma ou de outra, com um viés ou outro viés, fizeram essa comissão acontecer nesse período. Mas, senhor presidente, sem nenhuma dúvida está muito bem claro que a presidente Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Isso aí está mais do que claro, tanto é que eles preferem divagar nessas outras áreas a... Apelando, senhor presidente, para a crise econômica, política, moral que o país passa e querem mais uma vez tentar enganar a população que a presidente Dilma foi sozinha responsável por tudo isso. Hoje, se você fizer uma radiografia ou uma foto daqueles partidos que estão no poder, só tiraram a presidente Dilma. O maior erro da presidente Dilma foi entregar tudo ao PMDB e, consequentemente, aos demais outros partidos que fizeram parte do seu grupo com maior volume de cargo e de ministério. E eu fico hoje, senhor presidente, a verificar que pessoas que ontem eram ministro, que aplaudiu esse governo e a gestão da presidente Dilma, eles hoje estão aqui sentados, muitos deles até pedindo a sua cassação, porque também já foram compensados de outra forma. Então, tem nenhuma dúvida, vão tentar tirar uma presidente que não cometeu nenhum crime de responsabilidade e é totalmente uma vontade política e a política está se, nesse momento, rasgando a democracia e é uma politicagem do nosso país. E como representante do PDT e me inspirando no Leonel Brizola, que lutou contra o golpe que teve, que tentaram fazer e depois teve em 64, que houve contra o João Goulart, que ele lutou pela legalidade e trouxe de volta o João Goulart aqui, que naquela época criaram aqui o parlamentarismo, fizeram um golpe branco, sem nenhuma dúvida, nós não podemos concordar com isso. Mas como o nosso tempo é muito pouco, e tentar discutir formato técnico aqui, senhor presidente, não vai convencer ninguém. Eu queria concluir a minha fala, senhor presidente, se o senador Magno deixar. Eu queria que o senhor me voltasse mais um minuto, senhor presidente. Foi tirado no papo. 2 minutos. Obrigado.
Está com vossa excelência.
Senhor presidente, eu quero concluir a minha fala com essa carta que um cidadão brasileiro, dos 50 e poucos milhões de votos que a presidente Dilma teve, ele fez a presidente Dilma. Ele diz o seguinte: Dilma, querida, pela terceira vez, desculpe-nos. Desculpe-nos pelos que gritaram e pelos que se calaram. Desculpe-nos pelas paneladas. Rimos dos que torturaram e pelos que aplaudiram e que o difamaram. Desculpa, Dilma, agora ficou bem claro que eles são, como nos manipularam e por que tanto manipularam e tanto ódio contra você. Agora entendemos com quem você não sabia negociar, porque por não ser capaz de negociar com Eduardo Cunha, o seu Congresso não é feito, Dilma. E seu Congresso não é defeito, Dilma, é virtude. Só agora entendemos tudo. Desculpe-nos de novo, Dilma. Não é que você não sabia governar. Você simplesmente não cedia às piores jogatinas de um Congresso medíocre que nós elegemos, que hoje temos que reconhecer. Está ali para fazer negócio e não políticas públicas. Isso tinha mesmo um dia que mudar. Você bravamente não cedeu a quem de pior neste país, Dilma. Você simplesmente não jogou o jogo que chamo distorcidamente de fazer política. Você simplesmente deixou que... Você deixou que, quando os seus errassem, pagassem. Você corajosamente se negou a aumentar mais os salários dos juízes e policiais, porque simplesmente isso era o certo de fazer. Pena que muitos deles não entenderam, Dilma. Pena que muitos deles ainda acham que ganham pouco e que talvez por isso tenham tentado te misturar com tudo que você nunca quis se misturar. Diz mais. Você é diferente, Dilma. Você foi única no mundo que era só mediocridade. Não cedeu à chantagem de bandidos, não cedeu à negociata rasa de políticos, não cedeu à pressão corporativista de judiciário, não cedeu a ninguém e seguiu sempre firme e fiel nos princípios éticos básicos que fazem tanta falta a que causa tanto espanto neste país. Os bandidos te chamam de burra. Os covardes te chamam de inflexível. Os jornais te chamaram de incompetente e os manipuladores te chamaram de mais uma. Mas você não foi mais uma, Dilma. Você foi a única. Você foi insuportavelmente forte, inacreditavelmente correta. E por isso tudo, você sofreu a maior bully da história deste país. E no fim, o impeachment, seu crime. Agora entendo, Dilma, você foi única. E que é a única que tem legitimidade e moral para devolver a democracia. Esse é um desabafo, senhor presidente, de um eleitor da presidente Dilma. E nesse desabafo eu concluo a minha fala contra o relatório do senador Antônio Anastasia.